Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as oficinas das 18 horas diariamente, parte do nosso projeto de colaboração social. O nosso trabalho de hoje terá como apresentação, como prefácio, as palavras do Miguel Falabella. Miguel Falabella, teatrólogo, diretor, ator, roteirista, um homem que tem uma grande contribuição à cultura do nosso país, pois é ele quem vai fazer o prefácio nos apresentando o tema, o livro que vamos trabalhar logo a seguir, um livro que até o momento não tem versão em português, mas já fica o convite para os amigos editores, os amigos tradutores que façam um trabalho em torno dessa obra, que é belíssima, um pequeno clássico dos nossos dias. Vamos então ao prefácio, à introdução ao nosso trabalho de hoje com Miguel Falabella.
E Kafka vive um episódio muito interessante no final de sua vida. Ele morreu muito moço, ele teve tuberculose e no último ano de sua vida, essa história foi narrada por sua última companheira, Dora Diemann. Ele tinha tuberculose, então ele era obrigado a tomar ar puro, a passear, a tentar fazer algum exercício. Então ele ia para um parque perto de sua residência em Berlim, e nesse parque ele sempre observava uma menina brincando. E um belo dia eles encontram essa menina aos prantos, chorando copiosamente porque ela tinha perdido sua boneca. Todo mundo se empenha numa caça à boneca perdida, mas não conseguem encontrá-la. E Kafka volta para casa muito mexido com isso, muito, muito tocado com a tristeza, com o real sofrimento que ele vê naquela criança por ter perdido sua companheira. No dia seguinte ele volta ao parque, ela está lá, e ele se apresenta então como um carteiro de bonecas e diz que trouxe para ela uma carta da boneca que se chamava Brígida. E nessa carta, a boneca pede desculpas por ter saído assim, sem se despedir, mas é que ela já tinha combinado uma viagem porque ela queria conhecer o mundo. E ao longo das semanas, ele vai trazendo cartas que ele escrevia, imagina essas cartas, as cartas que ele escrevia para essa menina, narrando o mundo que a boneca estava vendo. Ela vai a Paris, ela vai a Veneza, ela vai à Índia, ela vai até a África, ela vai à Tanzânia. E no final ele já não sabia mais como terminar a história, então ele compra uma outra boneca para Elsie e junto com a boneca, porque a menina diz essa boneca não é a minha boneca, vem uma carta na qual a boneca explica que ela foi a tantos lugares interessantes, ela conheceu tanta gente maravilhosa e tantas experiências impressionantes que ela se transformou numa outra boneca. Essas cartas nunca foram encontradas, as cartas originais, e George Sierra então tomou a liberdade poética de recriá-las no livro Kafka e a Boneca Viajante.
Kafka e a Boneca Viajante. E é este o livro que eu tenho aqui e que vamos agora trabalhar. Coloquei no chat para aqueles que quiserem consultar o tema sobre o qual trabalharemos hoje, o livro, o autor. Então o tema é Cartas que você recebeu de Kafka, de Jordi Sierra i Fabra. O nome do autor é um autor catalão, um autor da Catalunha, da linda Catalunha. Vamos então trabalhar diretamente o texto, está bem? Vocês já viram na apresentação do Miguel Falabella o contexto da obra. A menina perde a boneca, ela fica inconsolável, ela padece muito por ter perdido. Eles procuram pelo parque, não há como encontrar. E o Kafka, vendo toda essa situação, fica realmente desolado. Ele vai para casa e o livro é toda uma recriação desse evento, desse acontecimento. O autor, o Jordi Sierra, ele mergulhou muito profundamente em toda a historiografia de Kafka, nas obras, para tentar nos mostrar o que se passou, com grande proximidade. E ao final, uma surpresa para vocês, que eu vou ler depois, ao término da obra, sobre todo esse trabalho que foi feito, sobre todos esses elementos, tá bem? Bem, a primeira carta, vocês viram, o Kafka vai até o parque, encontra a menina de novo, e isso que ele ficou muito tempo, isso exigiu muito dele. O livro conta em minúcias como ele chega em casa, quando ele fala, como ele faz o estudo dele, tentando imaginar, tentando pegar qualquer dado do que ele tinha acontecido para construir esta representação para a menina. E Kafka faz vários questionamentos éticos, também questionamentos morais, sobre se isso era lícito, se esse era o caminho viável. Mas tudo isso vamos ver à medida que agora a oficina transcorre. Ele senta com a menina, explica que ele é um carteiro, explica que recebeu a carta. Ela tem várias questões para saber sobre a carta e, inclusive, ela vai fazer uma pergunta para o Kafka que ele não estava nunca mesmo esperando que acontecesse. Nessa primeira carta, então, os dois sentados no banco desse parque, o lindo parque de Steglitz, é um parque em Berlim. Isso em 1923. O mundo era outro, completamente outro. Era a época do jazz, era a época que começavam os cinemas, logo depois viria a televisão, a época do rádio, a época da emancipação das mulheres, que agora começavam a trabalhar fora de casa. Dupla jornada, né? Tinha que trabalhar em casa, trabalhar fora de casa. Ao contrário dos homens, que só trabalhavam fora de casa. A carta então começa. A boneca, que é a Brígida, escrevendo, Kafka senta com a menina. O livro não diz que idade poderia ter essa menina. O próprio Kafka olha para a menina e não sabe dizer que idade provável ela teria. Então nós não sabemos, talvez 6 anos, talvez 9 anos, algo em torno disso, nessa faixa. Cara Elze, escreve a boneca para ela. Antes de tudo, perdoe-me por sair do seu lado tão rapidamente, sem dizer adeus a você. Eu sinto muito. Espero que você não tenha ficado zangada. Às vezes, fazemos coisas sem perceber, ou reagimos inesperadamente ao que os nossos instintos nos dizem, e causamos dor às outras pessoas, que não queremos causar. Isso acontece com você, com a mãe, certo? O que acontece é que as despedidas, elas são tristes. E eu não queria que você chorasse ou tentasse me convencer a não sair, a ficar com você. Ficar um pouco mais. Na pior das hipóteses, você não teria me deixado ir. Eu conheço e eu precisei ir. Eu espero que você entenda, Elze. Eu amo você. Eu amo você tanto, Elze. Tanto que eu não aguentava ver você chorar. Ou se você me visse também chorar. Enquanto Kafka lia isso, ele olhava pelo cantinho do olho a reação da menina. O livro diz, ela estava ouvindo atentamente, com os olhos fixos no chão. Então Kafka continuou lendo para ela e disse, agora eu sei que você ficará mais calma e sabendo que eu estou bem, você ficará feliz. Você ficará feliz por nós duas. Então o Kafka parou a leitura nesse momento que estava fazendo e a menina olhou para ele e disse, mas e é só isso? Ela ficou incrédula, ela olhou para ele e o Kafka entendeu, puxa vida, a boneca que ela amava, que era para ela, era muito para ela, vai embora, então manda só esse trecho, acabou? Então o Kafka baixa os olhos para cá e diz, ah, não, desculpa. Ele continua. É um pouco mais extenso, claro, é mais extenso. Continue então, pediu ela. Elze, você precisa saber que viver representa sempre ir adiante, aproveitando cada momento que temos, cada oportunidade que nós temos, cada necessidade que nós temos. Você também, daqui a alguns anos, desejará ir. Pessoas, bonecas, somos feitos de sentimentos e emoções que devem ser gastos, usados aos poucos. Eles são a nossa energia maior, vital. Depois desses anos ao seu lado, eu sou a boneca mais feliz que existe, sabia? Porque minha energia transborda agora. E eu quero que você seja muito feliz, Elza. Muito, porque tudo o que eu sou neste momento eu devo a você. Você cuidou de mim. Você me ensinou, me amou e me fez uma boa boneca. Agora, quando estou preparada para começar minha nova vida, foi triste deixar você, mas também foi muito bonito. Porque graças a você, eu sou livre para fazer o que eu estou fazendo. Bem, o impacto dessa carta que o Kafka leu para a menina, da boneca dela, foi muito grande para ele. E o livro diz, agora tudo dependia de Elze. A menina continuava olhando para o chão. E então, o que me disse? Perguntou Kafka, distendido. Bem, ela mexeu a cabeça para lá, para cá, numa dubiedade. A menina seguia lutando com o enfado, com a tristeza, o conformismo, a rebeldia, coisas que faziam com que ela se sentisse vítima e um tanto injustiçada com toda a situação. Bem, ela ficou agradecida também a ele, né, a esse carteiro que trouxe uma carta para ela. E aí a menina começou a perguntar para ele algumas coisas. Ela queria saber sobre onde estava a boneca, o que estava fazendo. E aí o Kafka disse, olha, pela minha imensa experiência como carteiro, e aí ele ficava buscando as palavras no vento para ver como é que ele se arrumava com a menina. Ele diz que tem bonecas que nunca viajam, porque elas têm medo. Elas ficam sempre com as suas meninas por perto, por amor a elas também, claro, mas também pelo contrário, porque elas têm medo de sair pelo mundo. E então Kafka disse para a menina, sabe, o medo é algo mau, é algo perverso, ele limita a nossa liberdade. Quem tem medo não vive direito, vive em agonia. Brígida, a sua boneca, teve de ti o melhor ensinamento. Tu ensinaste a ela a não ter medo e a enfrentar a vida quando isso fosse necessário. E é por essa razão que eu penso que tu deves te sentir muito orgulhosa agora da tua boneca. Eu estou, ela disse a menina com toda a veemência. Pois é, só que não parece. Lamento te dizer isso, disse o Kafka para ela. É que mesmo me custa crer, sabe, que não é isto, que não poderia ser só isto, ela disse. Aí o texto fala, Elze falava devagar, com o coração aberto. Ela disse que, aí ela começa a contar para ele, que quando ela ia dormir de noite, ela dormia com a bonequinha perto dela, com a cabeça junto da dela, que ela confidenciava os segredos dela, que ela não contava nem mesmo para a mãe dela, contava para a boneca dela, sabe? E que ela foi mãe da Brígida. E a Brígida também foi, de certa maneira, mãe dela. Aí ela olha para o Kafka e pergunta se ele também tem mãe. Ela quer saber se ele entende. Entende o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, essa menina. Ele diz, sei, eu tenho sim, tenho mãe, tenho irmãs. E eles começam a conversar, até que o carteiro precisa ir embora. Mas antes dele ir, Kafka tem uma grande surpresa. Porque a menina faz uma pergunta para ele que derruba tudo. Que ele já estava se sentindo muito bem, missão cumprida. A menina não está mais chorando. Entendeu que a boneca dela cresceu, quis conhecer o mundo e foi graças a ela. A despedida foi meio dramática, mas fora isso, estava tudo de bom tamanho. Até que quando ele se levanta, ela diz para ele, eu posso escrever para a Brígida? O livro diz, imediatamente a angústia se apoderou de Kafka. Não havia pensado nisso. Aí ele tem que improvisar alguma coisa. E tenta sair por uma evasiva qualquer. E ela diz, ué, por que eu não posso escrever? Ele diz, você não pode escrever porque ela é uma boneca viajante. E ela não vai ficar parada onde ela está lá em Londres agora. E como sabemos que ela é uma boneca viajante? Perguntou a menina. Ué, porque ela foi a Londres, em lugar de ficar aqui vivendo contigo. Bem, e onde ela irá depois? Eu não sei, disse Kafka a ela. Mas amanhã você me dirá em sua carta, não é? Bom, vejam o que a menina fez aqui. Kafka agora ficou num impasse muito grande. O texto diz, Franz Kafka ficou com a mente em branco e o coração contorcido. A carta havia sido um parto. Com dor ele havia escrito. E agora teria que escrever outra. Que lindas lições nós temos aqui disso que aconteceu com Kafka. E que o autor, o Jordi, tenta nos trazer com grande proximidade, grande felicidade. De fato, por mais... Primeiro que Kafka se remoía aqui num drama ético e num drama moral. É essa maneira de ajudar? Não seria melhor que a menina chorasse a perda da boneca, aprendesse que na vida nós infelizmente perdemos coisas e que crescesse com essa sabedoria? Será que isso é lícito? Isso vai educar a menina? Isso vai ajudá-la? Ou vai mascarar tudo? Vai fazer com que ela não lide com a perda e ache que sempre pode haver uma alternativa? Tudo isso Kafka pensou. E por ter pensado nisso, é que ele dirigiu a carta dessa forma, mostrando que as pessoas crescem, que as pessoas podem ir embora. Ele usou a perda como um elemento para ir além dela em outras bases. Algo muito difícil. Estamos diante de um movimento enxadrístico de grande dificuldade e com muitas interrogações éticas e morais pelo caminho. E agora... Como vocês viram, a coisa se complica mais, porque a menina diz para ele, bom, então você me conta na próxima carta, já que ela escreveu, ela não vai só me escrever uma carta, mesmo porque não disse adeus, nada. Kafka está agora com problemas muito graves, não é? Vamos para a carta número 2? Eu peço perdão aqui pelos problemas de tradução, mas a gente está fazendo na hora e eventuais erros acontecem. Cara Elze, aqui o Kafka diz que antes de começar a ler, ele ficou pensando qual era a melhor maneira de ele começar a ler essa carta para ela, né? O livro conta isso. Aí ele diz, você sabia que o céu em Paris é da cor dos seus olhos quando você ri e que as nuvens são mais como pêssegos que se formam nas suas faces rosadas? Então é isso, Elze. Eu estou agora em Paris. Você acredita nisso? Nesta segunda parte da minha viagem, eu queria navegar pelo rio Sena. Eu queria ver o Museu do Louvre. caminhar pelos Campos Elíseos e subir a Torre Eiffel. Aí ele, o Kafka para a leitura, tudo que ele lê, ele fica olhando para a menina, para ver as reações dela. Dependendo da reação, ele vai complementar, vai recuar, ele é muito cuidadoso quanto a isso. Espero que você não fique entediada com as minhas aventuras, Elsie, porque eu vou contar tudo o que eu estou fazendo. Você está disposta a ouvir? Isso é escrito, né? E a menina, na mesma hora, interrompeu o que ele estava dizendo. Sim, quero sim, respondeu. Então ele prossegue, lendo a carta. Eu espero que este carteiro que lhe der as minhas cartas seja uma pessoa gentil, uma pessoa boa, como todos os carteiros de bonecas. Ele olhou para ela e viu que ela estava balançando a cabeça, sentindo que sim, que ele era. E espero que você esteja se comportando muito bem agora que não estou com você. Que você coma corretamente, que você não fique com raiva. E a menina suspirou e disse, está parecendo a minha mãe. Kafka mordeu o lábio inferior. Talvez tivesse se passado um pouco nessa parte. O fato é que essa boneca é viajante, sim. E ela vai viajar muito. Vocês sabem que ela vai para muitos lugares ainda. E durante vários dias, Kafka vai escrever para ela. Ele vai para casa, ele fica muito mexido com as questões que a menina coloca. Ele fica se questionando sobre essas coisas, sobre qual é a melhor forma de conduzir isso, se não estará deturpando esses elementos. Se ele está fazendo da melhor maneira e conduzindo essa educação, que agora ele entrou e fez amizade com ela, para ela ele é um carteiro. Então a boneca vai para Viena. Sim, a boneca vai viajar para Viena. E durante quase 3 meses, o carteiro vai encontrar a menina, a Elsie, nesse lindo jardim de Berlim, e vai contar as cartas das viagens da Brígida, as aprendizagens da Brígida, e a Brígida vai mudando. Ela vai aprendendo, ela vai mostrando para a menina que a vida não é propriamente uma linha reta, que há muitas questões dentro disso. Olhem uma parte muito bonita aqui do livro. A boneca diz para ela: nós vivemos, cada uma de nós, na memória da outra, não é, Elsie? E isso eu acho que é a eternidade. Porque o tempo, ele não existe mais para além do amor. Eu sei que tu choraste quando eu fui embora. Mas eu não quero, eu quero agora que tu rias, que tu cantes, que tu sempre penses no futuro. Não como um problema que tem que resolver, mas como um mistério que é preciso descobrir. Há lugares no mundo que trocam, mudam as pessoas. A África é um desses lugares. Então ela começa a contar para a menina de onde ela está nesse momento. Ao final, Kafka nota que a menina já compreendeu, já sabe. A boneca dela conhece o Gustavo, se apaixona, vai casar. E em tudo isso ela agradece a amizade, todo o tempo. Aquilo que era uma perda, uma ruptura, começa a se tornar um encanto, a saudade e o agradecimento por ter vivido. Kafka subverte os preceitos ocidentais da morte, da perda, da ruína, da fratura. Isso que aprendemos como ganha-perde, mais-menos, para as coisas da alma, do coração. Kafka afasta isso e mostra para essa menina que a dimensão do horizonte da existência vai muito além disso. Que muitas vezes por perdermos as coisas que nós as encontramos. Que muitas vezes por não termos as coisas que vivemos essas coisas nas nossas lembranças, nas nossas buscas, nos nossos caminhos e que isso já é uma forma de estar com elas. As cartas se aprofundam e ele se emociona com a menina se emociona com ele. E então o livro nos mostra algo surpreendente, porque a menina já está pronta agora. Sabe, a Dora pergunta assim para o Kafka, os dois conversando, a Dora diz para ele, pois é, né? Essa Brígida é uma boneca muito ativa, hein? Como é que terminará isto? Ela quer saber como é que ele vai contar para a menina, que fim ele dará. Só que a surpresa grande que nós temos é que a menina já está pronta para, com emoção, deixar que a boneca viva e faça a vida dela. Ele é que não está tão pronto agora para terminar isso e para não encontrar mais a menina neste bosque em Berlim. Então ele diz para Dora, olha, eu não sei como, eu não estou seguro de como eu vou terminar. Mas eu acho que eu tenho uma ideia de como eu posso encaminhar essas coisas. E ela diz a Dora para ele, olha, você não vai poder levar isso para sempre. Isso não pode durar muito mais. E ele diz, eu sei, eu sei. Ele estava falando com a mãe da menina. Um dia a mãe se aproxima dele no parque, se apresenta, e ele pensa, puxa, eu vou ter problemas agora, e não é nada disso. A mãe leu as cartas e ficou encantada. Quis conhecer o carteiro, entendeu tudo o que estava acontecendo e foi agradecer a ele pelo que estava fazendo pela filha. E a mãe dele no parque disse para ele, o senhor tem filhos, senhor Kafka? Não. Mas essas cartas são tão encantadoras, são ternas. Ele disse, não são cartas, é a Brígida. E é a carta que a Brígida está escrevendo para Elsie. A senhora tem uma filha maravilhosa. E eles ficam muito amigos. E ela agradece profunda e comovidamente a ele pelo que ele está fazendo à filha, por essas lições maravilhosas que ele está dando à menina. A filha dela. Quando ele traz a última carta, que é a carta que vai de despedida em tudo isso, a mãe da menina conversa com ele, ela também está muito emocionada. Eles conversam sobre a carta. E ele diz que é o final da história. E eles ficam se olhando. Daí o Kafka questiona e se pergunta, será que realmente é? E essa carta é muito bonita, como as outras. Diz, querida Elsie, chegou o grande momento, o grande dia. E eu espero que compreendas o quão importante é para mim o que eu vou fazer. O que eu disse, o que eu compartilhei contigo, toda a felicidade que me abriga o coração. Eu não quero, nunca quis te fazer qualquer mal. Mas eu sei que nessas três últimas semanas temos estado muito unidas, compenetradas, mais do que jamais havíamos conversado antes. Não é assim, não é verdade? Eu espero que aí eles fazem pausa, o Kafka olha para a menina, ela consciente com a cabeça, tudo. E aí o texto prossegue, Kafka continua lendo para ela, dizendo, portanto, a minha felicidade é a tua felicidade, eu sei, e vice-versa. Eu quero que cantes e que rias comigo. Ela faz uma pausa, e ele faz uma pausa, porque ela está muito comovida com tudo isso, e o texto prossegue, Gustavo e eu somos marido e mulher. Cerimônia foi maravilhosa. Foi numa linda cabana com todos os membros da tribo. E aí ela começa a contar que tinha elefantes, girafas, bichos todos estavam lá. E que o Gustavo é a pessoa mais extraordinária que ela conheceu depois da Elsie, né, que é a primeira pessoa maravilhosa que ela conheceu. E que agora ela já é uma outra boneca, ela não é mais aquela mesma. Mas ela diz, eu te levo sempre no meu coração e eu te levarei sempre comigo, Elsie. Quando termina a carta de ler, Kafka está completamente embargado e emocionado, chorando, a menina também, e ele diz para ela, o que que te parece essa carta? Eu quero saber. E a Elsie diz para ele, estou muito feliz. Então ela fechou os olhos e eles ficaram juntos e ele disse, de verdade, você está feliz? Sim, estou feliz, suspirou ela. Este é um dos, mais um. Lembrem que Kafka, um dos desejos dele é que tudo que ele tinha escrito fosse queimado com a morte dele, o que um grande amigo dele não fez, e deixando para a humanidade algumas das mais preciosas obras, O Castelo, a Metamorfose, várias obras belíssimas, O Processo, livros de rara beleza que mudaram parte da nossa literatura deste grande escritor. Mas, ao final da obra, ele ainda encontra a mãe da menina, eles conversam uma última vez, ele pergunta se a menina está feliz, e a mãe diz, claro que tu sabes que ela está muito feliz. Ela tem agora uma outra boneca, está muito contente, aprendeu muito, cresceu muito com tudo o que aconteceu. E ao final do livro, o escritor nos conta que ele fez uma grande pesquisa para saber o que aconteceu. Nós só sabemos desse episódio porque a mulher do Kafka nos contou. Ela é que trouxe essa narrativa, senão teria se perdido. Então, no final há um pós-fácil, no qual o autor, o Jordi Sierra e Fabra, nos conta o seguinte. Franz Kafka morreu em um sanatório, no sanatório Kirlin, perto de Viena, um ano depois dessa história ter acontecido. Em 3 de junho de 1924, ele tinha 41 anos de idade. O nome da menina com quem Kafka conversou, que aqui no livro é chamada Elsie, se perdeu, assim como da boneca, nunca se soube nada. Nem das cartas que ele escreveu durante 3 semanas. Nunca foram lidas. Nunca ninguém as encontrou. A Dora Diman, que vivia com o escritor naquela ocasião, nos explicou o que se passou. Aqui ele usa a citação literal. Aquele dia, ele entrou num estado de muita tensão. Estava nervoso. E aí ela conta, né, como o Kafka chegou em casa quando ele estava no parque caminhando aquele dia, ele já estava gravemente enfermo e precisava fazer essas caminhadas, e quando ele encontra a menina e aquela cena toda, e a menina chorando porque a bonequinha dela tinha se perdido e todo mundo procurando e ninguém achou. Muito se pesquisou atrás da quem era essa menina, mas ainda hoje nós não sabemos. O que o Jordi Sierra e Fabra fez foi uma reconstrução lindíssima de um escritor, de um historiador, de uma das passagens muito bonitas nas quais um dos nossos maiores escritores, Franz Kafka, interage com uma menina de 6, 7, 8 anos de idade e nos deixa uma das mais lindas e problemáticas lições. Essa foi a nossa história inspiradora de hoje. Espero que tenham apreciado e convido agora aqueles que quiserem colaborar com uma reflexão, com uma inspiração sobre o que vimos aqui, a partilhar conosco este momento.